Bom, e na medida em que as pessoas assumem o envelhecimento na moda, por exemplo, principalmente quem trabalha com a própria imagem, modelos, atrizes, né? Essas pessoas, elas vão se tornando invisíveis. Então, Kate Moss está viva, Naomi Campbell está viva, a Linda Evangelista, eu acho que está viva. Então a gente tem esses grandes modelos dos anos 90, 80 e 90 que foram se perdendo, né? A profissão delas tem prazo de validade. Então a gente vai ver isso muito nessa indústria cultural, o que reforça o etarismo, porque a gente se alimenta muito da indústria cultural. A gente está vendo filme todo dia, novela, clipe, e isso está alimentando, né, o nosso repertório, a nossa ideia do que é certo, do que é errado. Então, um caminho para a moda ser mais inclusiva pode ser simplesmente colocar modelos mais velhas, no sentido não só de idade, mas aí assumir, né? Não adianta colocar a Naomi Campbell enxutérrima lá, que aquela mulher é linda ainda nesse sentido de juventude, inclusive. Tem que colocar, de repente, uma Sofia Loren envelhecida, né? Colocar. Eu vi a capa do livro da Vogue, que está para ser lançado agora, da InVogue, com a Constanza Pascolato, e aí ela com as rugas. Então, isso que é interessante, não é só colocar. Que nem a gente viu. Foi legal que a gente falou da Madonna aqui, né? No programa do Corsê. E daí, na mesma semana, estava rolando a Celebration Tour, que ela fez, né, 50 anos de carreira e 65 anos de idade. Mas aí eu fui procurar lá as imagens, falei, meu Deus, a Madonna está com 65? Não! Daí eu olho as minhas rugas e falo, meu Deus, como assim? Então, não adianta ter um número lá, né, 65. Tem que ter um rosto condizente. E não é também para quem está aí bonitona se sentir mal. É só para a gente questionar, né, as nossas relações com a realidade e com a indústria cultural. Porque isso de fato nos afeta. Bom, aqui, né, outros exemplos de quando as mulheres mais velhas, digamos assim, são colocadas nesses lugares, né? Nos filmes, no, nas animações ou mesmo nos videoclipes. Quando elas são colocadas assim, elas vão ser a figura do quê? Da bruxa má, né? Da madrasta, ou da vovozinha que cozinha muito bem, né? E é fofinha, mas não é da mulher com uma energia vital, de repente que está iniciando um relacionamento amoroso, ou que é a protagonista, né? Então a ruga, ela também se torna pejorativa, às vezes até como um símbolo de maldade, junto com a feiura da bruxa, do nariz, né? Da verruga. Então o nosso universo, ele está cheio de tabus. Mas aí, atualmente, a gente tem visto também que a publicidade, a moda, fazem isso por inclusão, mas também porque não são bobos, né? É um grande mercado que se apresenta aí, que tem sido chamado de economia prateado.
Eu ia perguntar mais ou menos isso. Eu ia perguntar quais que são os principais sinais do etarismo dentro da moda.
Então, tem essa questão, né, da representatividade, que pode ser colocada de uma melhor maneira, mas a quebra contra o etarismo, acho que é isso que está querendo dizer, né, mas tem sido chamada de economia prateada, na moda e na publicidade. Então, por quê, né? Porque existe a busca pela inclusão, mas obviamente que é um mercado extremamente lucrativo. Porque a gente sabe que na medida em que a gente vai, vamos usar a palavra correta, envelhecendo, a gente também vai tendo, não em todos os casos, né, mas em vários casos de pessoas, pelo menos da classe média, que vão tendo mais poder aquisitivo, porque estão num trabalho mais estável, porque também já não tem que gastar, às vezes, com estudo. Já não tem que gastar, dependendo da idade ali, né? 50, 60 anos, é provável que a maioria das mulheres não tenham que cuidar de filhos pequenos, então elas podem gastar com elas mesmas. E isso se torna muito atraente também para a publicidade, para o marketing, para a moda, né? Para toda a parte de comércio de bens e serviços. Então, esse investimento na liberação de um público geralmente é um investimento sério. E nenhum setor de marketing, de publicidade, investe sem retorno. Não se investe só para incluir, se investe para ter retorno financeiro. E eu vi uma pesquisa de 2021, por exemplo, de que aponta que 30 milhões de brasileiros já tinham mais de 60 anos há 2 anos atrás. E que isso representava 23% dos consumidores de produtos e serviços nacionais. E esses 20% com disponibilidade para pagar mais por um produto de qualidade. Foi por isso que a gente já viu, né, o próprio termo ageless, que é a não idade,
sem ser idade, trazido. Né?
O sem idade, boa tradução aí. Esse termo sem idade já veio sendo trazido. Mas eu prefiro refletir com outro termo, porque o sem idade ele ainda está tirando a nossa noção de idade. Né? Depois disso, eu vi muitos projetos de estudantes de design, por exemplo, falar a idade não importa. Na verdade, em moda, pelo menos, a idade importa, porque o nosso corpo ele muda com a idade. Então, se eu não tenho uma noção de idade do meu público, eu não tenho uma noção de modelagem que vai vestir esse público. E eu não estou falando que é, por exemplo, fez 40 anos, não pode botar um fio dental, um shorts curtinho. Não é sobre isso, é sobre que o shorts curtinho, talvez ele seja mais largo para uma pessoa P de 50 anos e 60 do que para uma pessoa P de 20 anos. Porque o corpo, ele tem as suas alterações. O corpo é orgânico. Geralmente, ele alarga, ele tem até ossos, né, que trabalham de maneira diferente. Então, o ageless é legal, foi legal para a gente pensar sobre não questionar se a pessoa pode ou não usar uma roupa por causa da idade dela, mas ele não pode ser desconsiderado na hora de deixar as nossas ideias concretizadas, tangibilizadas por produtos como roupas. A gente vai precisar de modelagens diferentes. Então, esse é um cuidado importante. Uma coisa que eu acho legal de pensar assim, o que a gente pode usar, o que não pode usar, né? Com 40 anos. Algumas vontades vão por água abaixo. Eu não sei se eu tenho mais vontade de usar um shortinho super curto também. Mesmo que campanhas enormes apareçam, talvez eu não tenha vontade. Porque a minha noção de sensualidade já é outra. Então, também a gente não pode fazer o caminho inverso, de querer se encaixar. Assim, mulheres da minha idade podem querer usar o shortinho curto e tudo bem, né? Mas eu tô falando, não é porque a Madonna tá usando que também eu tenho que me forçar em usar. Daí é uma desinclusão igual, né? Eu tenho que ter a maior oportunidade, a autonomia possível para eu usar aquilo que me faz bem, não para agradar um público externo. Né? Porque a gente vai ver, por exemplo, tem a Madonna fazendo tudo isso com a sensualidade maravilhosa, e tinha a Vivienne Westwood fazendo o contrário no sentido de aceitar a idade sem tentar tirar as rugas dela, o envelhecimento da pele, e sem tentar usar roupas que, de repente, fizessem ela aparecer com o vestuário que comumente a gente acha que é de pessoas mais jovens. E, além do mais, a Vivienne Westwood, ela casou, né, com um cara 30 anos mais novo que ela, o Andreas Krotandler. Ele hoje é o atual diretor da marca, que está mandando bem, mas faz falta lá a senhorita Westwood com a sua mãozinha criativa. Mas ele ficou casado com ela por 28 anos, gente. Então, ela conheceu ele, ela devia ter ali os seus 50 anos quase, né? E ele devia ter o quê? 20 anos. Olha que incrível. Ela é mesmo antissistema, né? Mas então eu estou falando isso para a gente, nós mulheres principalmente, pensarmos essas questões, né? Tudo bem que eu não quero seguir a onda da discriminação, Mas eu também não preciso seguir uma outra onda e querer forçar a barra. O negócio sempre é a gente conseguir ser nós mesmas, né?
Posso fazer outra pergunta?
Claro.
Eu quero fazer meio que o caminho inverso do que você está falando.
Que
porque
quer
não,
dizer?
Você está falando de como a indústria está lidando com o etarismo, né?
Uhum.
Mas como os consumidores podem fazer para combater o etarismo?
O consumidor, ele deveria ter mais liberdade, né? Porque afinal a gente consome o que a gente quer, entre aspas. Mas, na verdade, a gente também é movido por todas essas questões de comparação com outra influência da indústria cultural. Então, na hora de combater o etarismo, eu acho que nada como uma boa terapia, uma boa meditação, né?
Sim.
E saber quem você é.
Sim.
E não ser levado, principalmente pelas marcas mais fashion. As marcas mais fashion vão seguir as ondas do momento. E a onda do momento vai tentar te colocar dentro dela, né? Então, você ter autonomia ao comprar a sua roupa é pensar no que faz bem pro teu corpo. E não é assim, ah, eu sou tamanho, sei lá, 48, eu quero botar o micro shorts, coloca. Não, talvez se a onda do momento não quiser que você use, vai ser difícil achar. Você pode mandar fazer, pode cortar a sua calça, o seu short, né?
Sua jaqueta.
A sua jaqueta. E até agora, pensando como consumidora, por exemplo, de cosméticos, vai ter na farmácia uns carésimos, o melhor vai ser o mais caro. Aí vale a pena vocês irem pelas marcas alternativas e as farmácias de manipulação. Para vocês terem ideia, um bom ácido hialurônico, né? Que é o amigo de
Sim.
toda mulher. Ele na farmácia, um bombom mesmo, é uns R$300. Né? Na farmácia de manipulação, ele é uns 50.
Nossa, que diferença.
É, vai ter uma diferença aí na durabilidade, né? Esse de 300 acaba durando bastante, mas mesmo assim, compensa ainda mandar fazer. Então, tem, assim como tem caminhos alternativos para eu consumir roupa, tem para eu consumir cosmético.
Sim.
Marcas locais. Tem uma amiga minha que tem a Nua Natura. Ela é de Garopaba, Flávia. E ela vende produtos naturais com preço super viável. Por quê? Porque ela é pequena, ela não tem, né, como fazer surtir uma demanda que as pessoas paguem muito caro, ainda não tem essa capacidade de investimento. E também porque os produtos, por serem naturais e terem menos aditivos que façam durar muito tempo, precisam ser consumidos rapidamente. Então, é um tipo de marca que a gente deve ter outras similares, que vão fornecer produtos mais acessíveis para todos os bolsos, né? Inclusive. Então, a gente está falando muito de inclusão econômica, inclusão social, né? E tem sempre essa necessidade de ter um olhar crítico, porque não vai existir uma fórmula. E sempre que abrir um mercado para ser liberado pela inclusão, a gente vai perceber que tem os interessados em lucrar. E nós que estaremos sendo incluídos, no caso do etarismo, né? Eu tô aqui me colocando como velha hoje, assumindo. Ai, mas aí a gente vai ter que ter o nosso olhar crítico sobre ir na onda também de um discurso de inclusão ou não, que às vezes pode estar acontecendo o que a gente chama de blue washing, que ela tem o green washing, que é para lavagem, para o marketing enganoso sobre sustentabilidade ambiental, e o blue washing é um marketing enganoso sobre sustentabilidade social. Então é isso, meus amores, obrigada. Até a próxima quinta. Sugiram temas.
Passou rápido hoje.
Passou. Assim como o tempo, a idade. Beijo pra todo mundo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.